Governador, tinha comentado aqui, um pouco antes do senhor chegar no estúdio, o seguinte, que o primeiro ano de quase toda a gestão é um primeiro ano meio de arrumação, de ajuste, até de tomar pé da situação efetiva das coisas, e as coisas começam, a gente espera, começam a ganhar um pouco mais de velocidade a partir do segundo ano. Então, a ideia nossa aqui é principalmente tratar daquilo que está vindo aí, daquilo que o senhor pretende fazer nesse ano, nos próximos dois anos da sua administração. E eu queria saber, governador, há uma expectativa muito grande em relação a obras. A gente, nesse horário, fala com muita gente que está no trânsito. Letícia estava fazendo agora há pouco um relato sobre os problemas que estão sendo enfrentados nesse momento lá em Vila Velha, por conta de, possivelmente, um acidente ali na terceira ponte. Enfim, a mobilidade urbana é algo fundamental aqui para a Grande Vitória.
Verdade.
Tem algo, governador, que a gente consiga ter a concretização de alguma obra nesse ano de 2020 ainda? Eu sei que o senhor tem vários projetos relacionados à aquaviária, a gente vai falar a respeito dele, mas vários outros projetos que estão aqui. Eu gostaria de saber, desses projetos todos, tem algo que está mais próximo de ser concretizado?
Bem, Cacá, primeiro é importante a gente dizer que em 2019 nós retomamos um ciclo de investimento em infraestrutura no estado do Espírito Santo. Ficamos quatro anos sem obras, sem nada, sem investimento muito baixo. Já no primeiro ano do governo nós já fizemos mais investimento do que em infraestrutura do que o último ano do governo passado. Então isso mostra uma determinação em retomar esses investimentos e com a compreensão de que o estado do Espírito Santo é um estado com população pequena. Para que a gente possa se inserir nacionalmente e internacionalmente, a gente precisa de boa infraestrutura logística e bom investimento em educação. Esses dois pilares sustentam a inserção nacional e internacional do Espírito Santo. Então, por isso, a importância do contorno do Mestre Álvaro, que é a obra do governo federal, da importância da 447, que é a obra do governo federal, da importância do investimento da Imetame em Aracruz, num porto, né, de 16 metros de calado, que é um porto de containers, da importância do governo debater bem o que vai fazer com a Codesa, então, da duplicação da BR-101, da necessidade de a gente definir um investimento na BR-262 e daquilo que é nosso, aquilo que é nosso do governo do estado. Então, assim, tem um trabalho privado, tem um trabalho do governo federal, a importância do aeroporto novo aqui, da operadora que chegou, da Zurich que chegou, do aeroporto de Linhares, então isso tudo nos ajuda e nós então retomamos a partir de 2019 esses investimentos mais fortes. Tá? Além de a gente fazer mais em 2019 do que foi feito em 2018, nós já compusemos uma estrutura, uma carteira de projetos de infraestrutura que nos garante ter aí pelo menos 5, 6 bilhões de reais para investimento em infraestrutura nos próximos anos, que eu não vou conseguir fazer todo no meu governo, no nosso governo, mas que é uma carteira que fica aí para que outros possam fazer esses investimentos. Então, terminamos rapidamente a Leitão da Silva. Né? Assim, nós pegamos Leitão da Silva, estava uma coisa, um emaranhado ali, um ninho de mafagafo, e a gente resolveu ela, tá certo? Em 11 meses nós entregamos Leitão da Silva pronta, uma via bonita, com ciclovia e tudo mais. Publicamos o edital do Portal do Príncipe. Então agora em fevereiro, início de fevereiro, deve ter a empresa vencedora do Portal do Príncipe. Publicaremos em janeiro o edital da ampliação da terceira ponte. Então, não é obra que termina neste ano, nenhuma nem outra.
Certo.
O Portal do Príncipe é uma obra mais rápida, um ano e meio ele fica pronto. Mas a obra da terceira ponte é uma obra de 3 anos, tá certo? Vamos publicar agora, fevereiro, março, o edital da ampliação da reta do aeroporto, reta do antigo aeroporto.
A antiga reta do aeroporto agora, a gente pode falar, né?
Antiga reta do aeroporto. E um túnel elevado ali, Jardim Carapina e Bairro de Fátima, para facilitar. Então, o contorno do Mestre Álvaro, mais esse investimento vai facilitar o fluxo para a Serra, né? Certo. Serra Vitória. Tá certo? Isso, para nós, são investimentos importantes, né, que estão planejados para acontecer agora, no nosso governo.
Agora, governador, uma dúvida. O senhor estava falando, por exemplo, aí agora, dos editais que vão ser publicados, e sempre existe aí uma distância muito grande. Eu queria que o senhor explicasse mesmo. Eu acho que é uma dificuldade por parte da população, e eu confesso até que tenho também essa dificuldade de entender. uma certa demora que não é do seu governo. Eu, quando falo a respeito disso, eu sempre cito uma conversa que eu tive com um ex-prefeito aqui da cidade, quando ele estava no seu segundo ano já de mandato. Ele falou assim: olha, é muito difícil a gente executar obras no Brasil. É muito complicado, é muito lento. Por que essa demora, governador? Eu vou só recuperar um ponto para que a gente use como exemplo. Nós tivemos, há cerca de 2-3 meses atrás, um anúncio da obra da terceira ponte. Daí o seu secretário, Fábio Damasceno, falou: olha, a obra vai ser assim, apresentou um projeto com uma série de novidades.
É a concepção do projeto.
E daí ele falou: olha, a verba, inclusive, já está garantida. Existe essa verba por parte do governo federal. O senhor está falando agora
não,
do edital.
Não, o recurso é do BNDES, financiamento, empréstimo, dinheiro é nosso. É empréstimo.
Por que que existe, governador, e insisto, não é uma questão específica da sua administração, mas por que existe essa demora entre os anúncios que são feitos e a execução das obras? Quais são os passos que acabam atrapalhando?
Depois que você desenvolve um conceito de um projeto e você já... Quem tem o dinheiro para ele, isso se torna público. Então,
certo.
Assim, o ideal é que a gente não anunciasse, só anunciasse depois da obra estar contratada. Mas, como tudo isso é público, se você não anunciar, as coisas começam a sair pela metade, aos pedaços, e isso a pessoa passa a não compreender. Então, a partir da hora que você tem uma concepção formatada, como a casa da terceira ponte, temos recurso garantido. Melhor a gente dar notícia do projeto que a gente quer fazer, ao invés da gente ficar esperando que isso saia naturalmente, porque não sai completamente quando sai sem a gente prestar todas as informações. A partir daí, definiu a concepção do projeto, você tem todo um procedimento para elaborar a planilha orçamentária desta obra. Uma obra diferente, essa obra da terceira ponte, por exemplo. Feito isso, você formata um termo de referência, um edital, e encaminha para a Secretaria de Controle do Governo do Estado. Lá fica pelo menos 30 dias, tá certo? Depois você encaminha para a PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Lá também fica pelo menos 30 dias, tá certo? Porque os órgãos de controle do governo têm que falar nessas obras, a partir de 3 milhões de reais, tem que falar, e se não falar, isso pode ser impugnado, alguém pode entrar na justiça. Então, tem que passar pelos órgãos internos de controle, tá certo? Estamos chegando no final da terceira ponte agora, da tramitação da Seconte, Secretaria de Controle, e da PGE. E isso são 60 dias. Tá? Depois disso, você publica o edital. Então, o edital vai estar pronto para publicar agora até o final de janeiro. Então, você vê que a gente falou dessa obra, foi lá em outubro,
foi
em outubro, mais ou menos outubro.
Isso.
De lá para cá tem esse procedimento interno, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quase 4 meses de procedimentos internos, tá certo? Publicamos o edital. O edital é um regime diferenciado de contratação. Então, tem uma concepção, tem um detalhamento do projeto, mas a empresa vitoriosa, depois que você publica, mais um mês e pouco para escolher a empresa. Escolheu a empresa tem 6 meses para ela. Aí sim, ela, como é RDC, ela vai elaborar o edital e ela depois vai fazer a obra. Então, RDC, a empresa não pode ter aditivo, não pode ter. Contratou a obra, tem que fazer a obra pelo preço que ela deu. Então, assim, tem um ano, mais ou menos, assim, você gasta um ano de...
Entre o anúncio e, digamos, a primeira...
É isso, a obra mesmo, tijolo. Efetivamente. Um
gostaria
ano,
de destacar...
Tá? A obra desse porte, tá,
sim,
certo? Lógico,
sim.
Que obras mais... Obras menores, desculpa, Letícia. Uhum. Obras menores, você tem outros formatos de contratações, que também são burocráticos, mas não demora um ano. Uma obra como essa demora um ano até a gente começar a fazer efetivamente a obra.
Eu gostaria, da perspectiva até mesmo do governo, dentro desse tipo de contratação, lembro que na semana do Natal que o senhor anunciou, foi para o IMABA e o terminal de Itaparica, esse regime de contratação diferenciado, ou seja, a empresa que ganha a licitação, ela faz o projeto e faz a obra. Em outras situações, isso dá mais agilidade à obra? Vocês já têm conhecimento?
Dá mais agilidade. Sabe por quê? Porque para nós detalharmos um projeto no Poder Executivo, porque para eu licitar diretamente pela 8666, eu preciso detalhar, fazer o projeto executivo completo. E dependendo do tamanho do projeto, o detalhamento desse projeto dentro de um governo é muito burocrático, porque você tem que toda a planilha, cada itemzinho, um microfone, um fio, não sei o quê, tem que orçar tudo para poder fazer a licitação. Então, nós estamos preferindo obras mais complexas, você faz a concepção, licitação, estabelece o custo máximo dessa obra, faz um regime diferenciado de contratação, a empresa vencedora ela elabora o projeto e ela tem a flexibilidade de, se quiser mudar alguma coisa, ela pode mudar. Se tiver uma tecnologia nova que ela queira incorporar, ela pode incorporar, ela não está engessada dentro daquele formato de contratação. Então isso acaba, na nossa avaliação, na nossa avaliação, agiliza a elaboração da obra. Depois, sim, o empresário teve um problema, é problema dele, ele não pode pedir aditivo da obra, ele tem que fazer pelo preço que ele ganhou, tá certo? Ele não tem nenhuma outra exigência que ele pode fazer da administração pública.
A gente está conversando com o governador Renato Casagrande, falou a respeito de algumas obras da mobilidade urbana.
Estou falando mais agora da burocracia.
Mas eu acho que é importante, porque normalmente a gente fica na expectativa da execução da obra, uhum. E como as pessoas não têm conhecimento justamente dessa etapa, elas imaginam que isso seja uma questão de lentidão quase que opcional.
Sem contar com as
licenças
que a gente tem para frente.
As licenças ambientais, às vezes tem patrimônio, sim.
Desapropriação.
Então, eu acho que eu sou o capixaba mais angustiado com isso. Não tem mais ninguém que seja tão angustiado como eu. Assim, hoje mesmo vim para cá, já liguei para Fábio Damasceno, já liguei para Marito, um secretário de mobilidade, hoje diretor do DR. E eu acho que não tem ninguém.
Falou
que fica mais.
Sobre a Aquaviário também, que o senhor deve ter falado, estou indo para a Band News, vou me perguntar do Aquaviário.
Eu não perguntei do Aquaviário porque eu já tenho a resposta.
Ah, então.
Né?
Tá bom.
Mas perguntei da Terceira Ponte, perguntei do Hospital Geral de Cariacica, ao Fábio da Ponte, ao Marito do Hospital Geral de Cariacica. E também falei do que eu passei no Leitão da Silva e vi ali um carro bateu na ciclovia e entortou uns pilares daquele, uns ferros daquele. E falei com o Marito da necessidade da gente consertar. Mas você perguntou do Aquaviário. Aquaviário, sim. Nosso prazo é 2021 para colocá-lo para funcionar.
Mas aí, nesse processo que o senhor falou, né, de se organizar dentro de casa, todo o processo de passar pelas secretarias,
isso já começou?
Já começou. Já contratamos os projetos dos PIRs, por exemplo. Já tem uma empresa elaborando o projeto do PIR. São quatro PIRs.
Sim.
Itacibá, Prainha, Centro de Vitória e ali na Praça do Papa. Então, assim, já temos os projetos dos PIRs já estão sendo elaborados os projetos dos PIR, que é um investimento nosso.
Aí essa empresa está fazendo o projeto e ela vai fazer a obra também.
Eu vou contratar a obra depois.
Ah, sim.
Eu vou contratar. PIR não são coisas complicadas, são coisas simples, tá certo? Então, o projeto dos PIR. Enquanto isso, nós estamos preparando o edital para termo de cessão. Nós vamos fazer primeiro uma autorização de funcionamento. Uma empresa vai ganhar, vai disputar, vai ganhar para funcionar precariamente por 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, para colocar os barcos para funcionar, tá certo? Aí depois dessa experiência a gente faz a licitação definitiva por tantos anos, tá certo? Mas no primeiro momento vai ser uma autorização para funcionamento temporária. Tá? Dois, prorrogado por mais 2, né, para a gente testar o modelo, ver quantos passageiros efetivamente vai se consolidar. A gente tem uma pesquisa de fluxo, mas às vezes a pesquisa dá uma coisa e o funcionamento dá outra. Mas em 2021 a gente quer estar com isso pronto para a gente poder funcionar.
Mas quando em 2021? Primeiro semestre, segundo semestre?
Ainda não vou falar a data, não. Deixa eu avançar um pouco mais, porque esse negócio de prazo para a imprensa é meio que uma armadilha para nós, tá certo? Assim, a gente precisa de ter, a hora que falar o prazo, a gente ter mais certeza, assim, tá mais perto do alvo. Então, durante esses próximos meses, a gente dá um prazo mais fatal.
2020 seria, então, o início de começar a sair do papel, vamos dizer assim, essas obras, governador?
Não, eu acho que já é. Já? Acho que já é para começar mesmo obras. Por exemplo, o Portal do Príncipe já começar. Mas, assim, estou falando da região metropolitana. Assim, se você for pensar no interior do estado, a gente tem diversas obras em andamento.
Qual delas é a mais importante?
Por exemplo, eu sexta-feira vou inaugurar o contorno de Apiacá, que é uma ligação do Espírito Santo com Minas e com Rio de Janeiro. Itaperuna, naquela região, não sei se você conhece aquela região ali, mas o contorno de Apiacá. Tá? Itaperuna, sim. Nós estamos fazendo obras importantes, como assim, ali mesmo, da BR-101 até Bom Jesus. Então, obra de recapeamento daquela rodovia. Fazendo uma obra importante na região também, de calçado até alto calçado. Estamos fazendo mais uma obra, duas obras importantes, Castelo Municeiro e Castelo Fruteiras. Estamos fazendo a obra lá no norte, ligando Nova Venécia, Boa Esperança até Pinheiro, um recapeamento importante daquela rodovia. Estamos fazendo uma ligação asfáltica entre Boa Esperança e São Mateus. Estamos fazendo uma ligação asfáltica entre Ecoporanga e Ponto Belo. Estamos fazendo de Itaimbé, Itaguaçu até Colatina. Estou aqui citando, estou fazendo de ali em Aracruz, Santa Rosa até Aracruz. Citando aqui, estamos começando a fazer até região 5 de Vila Velha, Terra Vermelha, até Amarelos, em Guarapari, uma ligação da Rodovia do Sol com a BR, com a BR-101. Lá algumas obras que vêm à minha cabeça aqui, que eu estou lembrando, que a gente está fazendo, está em obra já.
Certo.
Né? Fora uma série de obras que estão aí num processo de contratação.
Desculpa, Cacá, continuando nessa fala do governador, nós temos então, governador, muitas obras, logística, BR, Mareto está tendo muito trabalho aí, interior do estado,
Marcos Vicente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, muito trabalho, Paulo Foleto, muito trabalho, porque calçamento rural, pontes,
né?
Caminhos do campo. Você vê que nós ficamos 4 anos sem manutenção de caminhos do campo, foram destruídos literalmente. Nós estamos agora, estamos agora dando manutenção aos caminhos do campo, alguns vão ter que refazer literalmente. Então nós estamos com as secretarias em pleno desenvolvimento. Eu já disse, a gente liquidou, que é pagou, 850 milhões de reais no ano passado de investimento, mas empenhamos 1 bilhão 150 milhões de reais. Este ano de 2020 nós queremos chegar pelo menos, nossa meta está orçado 1 bilhão e 600 de investimento, e a gente quer cumprir esse orçamento de 1 bilhão e 600.
Ok, governador, o senhor está melhorando estradas, várias estradas, está atraindo empresas aqui para o Espírito Santo. No final do ano passado, se eu não me engano, acho que foram duas grandes empresas que anunciaram plantas aqui no estado,
sim,
no norte. E também na sexta-feira, aliado a isso, o senhor lançou um plano voltado para o turismo.
Uhum.
Né? A gente tem melhorias acontecendo no estado, mas a gente ainda carece muito da nossa área de turismo. O que esse plano visa? Qual é o planejamento do senhor para essa área?
Olha, o turismo é uma atividade que precisa ser desenvolvida, sim, setor público e setor privado, 50% cada um. Porque ao setor público cabe, de fato, o planejamento, como nós estamos planejando, tendo uma pesquisa de Réveillon. Vocês viram, assim, a presença Praia do Morro em Guarapari, Praia da Costa em Vila Velha e Camburi em Vitória. É a presença de pessoas de 22 estados do Brasil participando aqui do Réveillon nosso, da virada do ano. Então, assim, nós o estado está com... O estado é a bola da vez. Um estado organizado, um estado que tem relações boas institucionais, um estado bonito como o nosso, com litoral e com montanha. Então, o estado é um estado que está recebendo, está sendo descoberto pelas pessoas. Né? Isso é muito bom. Nós ainda temos que aumentar nossa divulgação do estado, especialmente para fora do Brasil, né? Para a gente receber um pouco de turistas também de fora do Brasil. Mas nós temos, assim, esses investimentos em infraestrutura são fundamentais. O investimento em saneamento, né, básico é fundamental. O investimento em saneamento básico, tratamento de esgoto e abastecimento de água. Você vê que a gente ainda tem dificuldade em alguns momentos de abastecimento de água. São pontuais, mas ainda a gente enfrenta dificuldade. Então a gente tem um investimento para fazer ainda forte nessa área do saneamento, especialmente no tratamento de esgoto. Nós vamos investir nesses próximos anos só em Vila Velha 400 milhões de reais com recurso próprio no saneamento. Viana e Cariacica serão 180 milhões de reais de investimento. Então, isso é fundamental. Atendimento melhor na área de saúde, e nós precisamos de enfrentar o desafio forte da segurança pública.
Esse é um desafio.
Esse é um desafio maior que a gente tem, maior mesmo, sim, porque é uma tarefa de todo mundo, não é uma tarefa só do governo do estado. Nós estamos fazendo a nossa parte, a gente tem que continuar fazendo, mas tem que envolver todo mundo nesse trabalho.